Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Galera, Sons do Brasil, estamos aqui com o nosso programa semanal, mais uma vez, com a nossa convidada de hoje aqui, aguardando para a gente dar o início, transmitindo pela Rede USP de Rádio, nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, e falando para esse mundo afora aí no jornal.usp.br/rádio, além da Internova Rádio, pelo internovaradio.com.br, em Aracaju. Quero chamar a nossa convidada aqui para a gente dar as boas-vindas a ela. Lembrando a vocês que estamos gravando mais uma vez via internet durante esse período de pandemia, fazendo o nosso hashtag Fica em Casa, cumprindo com a nossa parte dentro de todo esse processo. E aqui eu quero cumprimentar a cantora, compositora e instrumentista, a nossa convidada de hoje, natural de Jundiaí, Marta Correia. Seja bem-vinda ao Sons do Brasil.
Olá, Serginho. Olá a todos que estão conosco nesse momento tão difícil de pandemia, mas estou aqui, uma honra, um grande prazer estar nos Sons do Brasil, viu?
A gente é que agradece você, Marta, de ter aceito o convite de fazer parte de mais um capítulo da nossa história. Hoje estamos gravando o capítulo número 272 da história Sons do Brasil e esse capítulo vai com a assinatura de Marta Correia.
Olha só, uma verdadeira honra mesmo participar dos Sons do Brasil. Você que é um cara que está sempre apoiando a gente aí, os cantores, compositores, instrumentistas independentes desse Brasilzão, né? Tanta gente boa, tanta gente maravilhosa nesse país, tantos artistas sensacionais que não estão aí na grande mídia, mas através dos Sons do Brasil a gente conhece tanta gente bacana. Obrigada, Serginho, mais uma vez.
Eu só estou sendo recíproco e durante o programa a gente vai explicar o porquê dessa reciprocidade. Mas, dando início oficialmente aqui no papo, Marta Correia, a gente nem chama de carreira, a gente chama de batalha. Né? Quanto tempo de batalha já?
Olha, Serginho, se eu disser isso, eu vou estar aí falando a minha idade. Não, brincadeira. São mais de 30 anos, Serginho. Eu comecei muito cedo, né? A tocar o meu instrumento, o violão, com 6 anos. A trabalhar com música profissionalmente aos 17 anos. Ainda era menor de idade, meu pai teve que me autorizar para cantar na banda e tocar.
E você começou lá no Young Brothers, é isso? A primeira banda?
É, Serginho. Eu participei de um festival no meu colégio, muito famoso. Uma gincana que havia lá e que reunia todos os colégios da cidade. E nós tínhamos nessa gincana teatro, música, festival de música, festival de teatro, jogos, aquelas coisas, né? Eu ganhei esse festival esse ano. E aí havia essa banda na minha cidade, o Young Brothers. O produtor da banda estava lá no momento nesse festival, porque essa gincana era muito famosa, saía em toda a mídia da cidade. E como eu ganhei o festival, né, com a música Pinel, eu fui convidada para participar dessa banda. E antigamente era banda de baile, a gente era chamado de crooner, né? Então a gente cantava, fazia bailes que começava às 23 horas e acabava às 4 da manhã. E como eu era menor de idade, eu falei, ok, por mim já estou lá. O problema é que eu sou menor de idade, vocês vão ter que falar com meu pai.
Aí complica, mas tenho certeza que a família deu aquele apoio e liberou pra Marta. Não vamos segurar o início da caminhada de um novo talento.
É, eu tive um pai visionário, graças a Deus, um pai que sempre me apoiou, sempre esteve nos meus shows. Eu cantava na missa também, dos 8 aos 12 anos eu fazia toda a missa de domingo, né, na minha igreja católica na cidade. Então meu pai sempre soube desse meu desejo de cantar. Ele me deu maior apoio, me autorizou a viajar com a banda. E aí eu comecei na carreira de cantora. Eu sou compositora também, toco violão, sou instrumentista, mas o meu grande lance é a interpretação mesmo, né? E aí tudo começou lá em Jundiaí, aí fiquei muito famosa na cidade. Eu andava por lá e realmente era difícil andar por lá, todo mundo queria falar comigo. Muito bacana. Cidade pequena, a coluna social é que ferve, né? Então eu tava no jornal praticamente todos os dias na coluna social, e a partir daí eu comecei a fazer muita festa particular para políticos da cidade, para professores, os intelectuais da cidade também. Fora isso, festas de aniversário, de casamento, e aí foi onde tudo começou.
A personalidade da cidade, todo mundo querendo parar para pedir um autógrafo ali. Marta, vamos começar a botar música no pedaço aqui pra galera começar a conhecer seu trabalho, e com isso a gente já vai começando a apresentar também o seu lado musical. O que a gente pode mandar de largada aqui pro pessoal?
Bom, Serginho, a gente pode mandar aqui uma música chamada Cenas, que eu fiz em parceria com o Davi Barcelos, que é um grande músico lá da minha cidade, de Jundiaí. Depois do Young Brothers, eu fui para outro grupo, que o Davi era o guitarrista do grupo, né, e compositor também, chamado Cio da Terra. A gente fazia algumas músicas juntos. Quando eu gravei meu primeiro CD, eu gravei essa música, Cenas, que eu acho que é uma música bem bacana, e ela acabou sendo o título do CD também.
Vamos ouvir com Marta Correia, Cenas, e a gente volta para dar sequência no papo. Inclusive, eu quero falar um pouco do Cenas aí, que foi onde eu conheci o trabalho da Marta. Vamos nessa e a gente volta daqui a pouco. Voltamos então, depois de Cenas com Marta Correia. Eu falei que tinha uma história com Cenas. Eu conheci o trabalho da Marta exatamente através desse CD, porque eu fazia programa numa rádio comunitária, e tinha esse CD lá. E ele tava ali, eu falei, quem é esse CD? Aí o rapaz falou, não, toma pra você, cara. Fica pra você, que é o seu estilo, é sua cara. Eu ouvi, vi a música Cenas e ela passou a fazer parte do meu programa. E eu não conhecia a Marta pessoalmente. Nós nos conhecemos lá no Village Café, um encontro sobre música independente. E o pessoal falando, Marta Correia. Eu peguei, olhei assim e falei, por acaso você tem um CD Cenas? Ela falou, sim, tenho. Eu falei, ah, então eu te conheci pessoalmente agora. E eu tocava a sua música no programa. A partir daí, a amizade prolongou bastante, mas eu conheci a Marta através dessa música Cenas.
Maravilha, Serginho, foi isso mesmo. Eu não lembrava mais o local, foi no Village Café, um grande local aqui de São Paulo. Sim, aí a gente ficou super amigo e é muito bacana o que a música nos dá, né? Essa ferramenta maravilhosa maravilhosa, terapêutica até, que é a música. Hoje eu sou psicóloga também e uso a música nas minhas sessões de atendimento com meus pacientes. É muito bacana, é uma ferramenta bem bacana mesmo. E cenas foi uma coisa deliciosa que eu fiz com o Davi, e tem toda a história do CD, a capa, tudo tem a ver com cenas mesmo, né? Então, foi o meu primeiro CD, eu levei quase 12 meses para terminar esse trabalho. Fiz no estúdio Jundiaí do Luciano Trinquinato, que infelizmente também já não está entre a gente aqui, um grande produtor. Então, foi um trabalho muito gratificante, que também teve a participação da minha querida, desse ícone, que é Maria Alcina. Eu a convidei na época para fazer uma faixa do CD e ela topou na hora. E foi muito bacana, porque no dia da gravação, eu fui buscá-la na casa dela e fomos até Jundiaí. Ela me fez prometer que não ia passar de 80 km por hora, porque ela tinha trauma de velocidade. Eu tive que ir bem devagarzinho. Aí chegamos no estúdio e ela levou uma maleta grande. Claro, não questionei nada. Aí quando chegou lá, ela falou, você me dá licença, mas eu preciso me produzir. Porque se eu não tiver com a Maria Alcina, a personagem Maria Alcina, vestida de Maria Alcina, não consigo cantar. Então ela tem, né, essa coisa teatral da Maria Alcina. E ela se montou toda no estúdio para gravar a música. E foi muito bom, os técnicos todos, assim. Foi uma felicidade tão grande, a gente ficou muito feliz. E foi uma coisa inédita e muito gratificante. Até hoje eu agradeço muito a Maria Alcina por ter participado do meu primeiro CD. Uma linda, uma cantora, uma intérprete muito bacana.
Até hoje, quantos CDs você tem gravado nessa sua carreira?
Olha, Serginho, você sabe a dificuldade que é produzir um CD independente, né? Nós esbarramos em todos os processos. No preço do estúdio, no preço dos músicos, esbarramos depois na divulgação e na prensagem, depois na divulgação e principalmente na distribuição do CD, né? Claro que com o advento da internet isso mudou muito, mas à época era muito difícil. As produções eram caríssimas, né? E eu, nesses anos todos, eu gravei 3 CDs, na realidade. Eu gravei cenas, depois eu estava apresentando num bar aqui em São Paulo, juntamente com o cantor Ricardo Melo, que é outro cantor independente, e havia um produtor lá da Camerati, não sei se você se lembra da Camerati, que era uma gravadora, foi do Belchior, lançou muita gente bacana, Zizi Posse fez um trabalho lá, se não me engano, enfim. E esse produtor estava lá, nos viu cantar e falou, olha, eu queria gravar um disco com vocês. Aí ele deixou um cartão, aí eu fui com o Ricardo no dia seguinte. A gravadora ficava na cidade de Santo André, aqui ao lado de São Paulo, uma ABC. E aí, lá, realmente, ele disse que tinha esse projeto de gravar um CD com clássicos da música popular brasileira. Uma cantora cantando as nossas cantoras aí mais importantes, Adriana Calcanhoto, Marina Lima. Então, eu faria essas canções representando as mulheres da música popular brasileira. E o Ricardo gravou Caetano, Gil, João Bosco, também representando os grandes compositores e grandes cantores da MPB. Esse disco chamou-se Clássicos da MPB, com Marta Corrêa e Ricardo Melo. Gravamos ao vivo no bar. Na época já era possível você levar um pote estúdio pro bar e foi levado. Ele queria as palmas, né? A participação ao vivo das pessoas no CD. Enfim, gravamos o CD e o Ricardo também colocou uma música inédita e eu também coloquei uma música inédita. Tiramos fotos, tudo pra capa, tava tudo certinho. Aí, de repente, esse produtor foi mandado embora da gravadora, porque entrou um outro presidente. E aí, esse novo presidente mandou eu engavetar o disco e, na realidade, o disco ficou só gravado, ele não foi prensado e nem foi lançado, né? Quem tem o disco prontinho, guardadinho, sou eu e o Ricardo.
Você tem essa pérola na mão aí, quer dizer, é totalmente inédito. E depois veio um terceiro CD, que é o Te Ver.
Sim, aí em 2006 veio o Te Ver, eu já estava afastada dos estúdios, na realidade eu trabalhava, ainda trabalho, um pouco menos hoje, mas eu trabalhava todas as noites, né, cantava em muitos lugares, muitas casas noturnas, muitos espaços culturais, segunda eu tinha trabalho, e na época eu parei de compor, fiquei muito afastada dos estúdios. Aí em 2006 eu tive uma vontade louca de voltar, e aí conheci um produtor, um engenheiro de som, Serginho Cruz, seu xará. Trabalhou muito fora com trilha sonora pro canal Discovery Channel, entre outras coisas que ele fez fora do país. É um grande músico também, um guitarrista maravilhoso, arranjador. E aí eu conheci o Serginho e disse, olha, eu quero gravar um disco, quero gravar com você. Porque havia uma outra cantora que você conhece, minha amiga também, de Renata Iacovino, que tinha gravado com ele. E ela me indicou o Serginho e a gente teve uma sintonia muito grande. Eu dei vários pitacos nesse CD também, nos arranjos, né? Ele me permitiu isso, coisa que eu não consegui no meu primeiro CD, né? Ficou tudo na mão do Luciano Trequinato. Mas com o Serginho, a gente fez juntos esse CD. Inclusive, tem uma música que a gente vai ouvir daqui a pouco, que eu fiz com ele, né? Eu fiz a letra, ele fez a melodia. Ele me falou, olha, eu tenho uma melodia, eu quero que você coloque a letra. Então, a gente teve uma sintonia muito grande. E aí, eu tinha outra canção, o Te Ver, com o Davi Barcelos também, lá de Jundiaí, que entrou nesse disco. E resolvi colocar esse título, Te Ver. Esse foi o terceiro.
Hoje em dia, como você disse, teoricamente está mais fácil fazer o trabalho. Teoricamente. Marta, nós temos um momento aqui no Sons do Brasil, que é o momento pitaco do convidado, onde o Sons do Brasil também se enturma no meio e dá os seus pitacos também. Então eu vou dar o nosso primeiro pitaco de hoje. Nós estamos trazendo um trabalho aqui do Polaco, que ele tem um trabalho muito bacana, está lançando esse single, foi lançado semana passada, e a gente resolveu separar ele para tocar, para levar ele para o nosso público aí, para eles ouvirem, que é a música Janela para o Oceano. Então nós vamos tocar essa música agora, Janela para o Oceano, com o Polaco, e a gente volta no segundo bloco.
Quero te dizer que eu demorei pra encontrar o sentido pro que bate aqui dentro. Eu vi nascer na imensidão azul do mar um sentimento que transborda o meu peito. Pra sentir saudade, basta uma janela pro oceano. Pra sentir saudade, vou gritar, eu te amo. E se eu me perder, meu coração me guiará na direção de onde sopram os bons ventos. Só eu e você, e ninguém vai nos separar. O horizonte se desenha perfeito. Pra sentir saudade, basta uma janela.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Música.
muito mais íntimos que dois namorados. No entanto, eu não sei, isso aconteceu. Parecemos distantes, como dois afogados nesse mar de palavras quase sempre inexatas. Sem saber sair, sem saber onde ir, sem saber sair. Juro, não foi essa a intenção. Machucar não foi não. Por mim eu te abraço. Juro, não foi essa a intenção. Machucar não foi não. Por mim eu te abraço. Meu amor. Essa vida, essa pressa, nem sempre sou assim, meu bem. Somos muito mais íntimos que dois namorados. No entanto, eu não sei, isso aconteceu. Eu magoar você, magoar você. Abraço. Juro, não foi essa a intenção. Machucar não foi não. Eu te abraço. Meu amor, me perdoe por essa vida, essa pressa. Nem sempre sou assim, meu bem. Somos muito mais íntimos que dois namorados. No entanto, eu não sei, isso aconteceu. Eu magoar você. Eu magoar você. Juro, não. Machucar não foi não. Por mim eu te abraço. Juro, não foi essa a intenção. Machucar não foi não. Por mim eu te abraço. Juro, não foi essa a intenção. Machucar não foi não. Por mim eu te abraço. Abraço. Juro, essa intenção. Machucar não. Por mim eu te abraço. Juro, essa intenção. Machucar não foi não. Por mim eu te abraço.
Voltamos então para o nosso segundo bloco e vocês ouviram Intimidade com Marta Correa. Marta, fala pra gente da Intimidade.
Bom, Serginho, essa música é uma música que eu adoro, acho extremamente radiofônica, essa balada romântica, acho a letra sensacional. Essa música não é de minha autoria, é do Pancica e do Edson Matos, que são dois grandes músicos que... O Pancica é o baterista que me acompanhou por anos em várias casas noturnas aqui de São Paulo, onde eu me apresentava. Aí ele me mostrou essa canção um dia, né, com parceria do Edson, que é um grande músico e amigo dele. Eu me apaixonei pela música, eu falei, posso gravar? Ele falou, claro, é sua. Eu tenho um carinho muito grande por essa música, esse arranjo tão bacana com esse pistão com surdina, né? Que foi uma ideia do Serginho Cruz. Eu achei fantástico. E uma coisa muito interessante nessa música que aconteceu também são os backing vocals, que na realidade sou eu que faço todas as vozes. Sabe como é que é? A gente vai para o som independente, como você disse, teoricamente, tá mais fácil de fazer. É, realmente a gente consegue otimizar algumas coisas, né? Então, para não contratar uma backing vocal ou mais que uma, eu realmente fiz todas as vozes e achei que ficou muito interessante esse backing vocal. E eu sou apaixonada por essa música. Agora estou até para gravar um videoclipe dela. Estamos fazendo um roteiro aí com um pessoal, amigo meu de cinema. Vamos ver se a gente consegue gravar esse videoclipe. Agora é outra empreitada.
É, eu digo essa questão da facilidade hoje em dia devido às tecnologias que estão mais próximas, né? Mas não que seja mais barato. Na verdade é que muita coisa a gente acaba utilizando da tecnologia para fazer isso que você falou. Duplicar vozes, para um back vocal e várias coisas. E falando nessas novas tecnologias, que nós falamos que você tem 3 álbuns lançados, hoje em dia está se usando muito, em vez de entrar no estúdio para fechar um CD, fechar um álbum, um trabalho completo, hoje em dia está se utilizando muito a questão do single a single, né? Essa questão de você lançando singles ponta gotas, a todo momento está dando uma gotinha ali para o fã, para o ouvinte. Você está utilizando essa coisa do single a single?
Serginho, sim. Eu também gravei uma outra música, que é um forró pé de serra, do meu amigo Marcos Fernandes, né? Um forrozeiro lá do Piauí, mas está radicado aqui em São Paulo já há alguns anos. E eu gravei essa canção dele chamada Depois da Umba. É um single de duplo sentido, muito bacana. Tô sim fazendo singles, mas esse foi o primeiro. E agora eu tô querendo, na realidade, fazer um EP, né? Mas parece que nem o EP mais tá rolando, é single mesmo.
É, na verdade, o pessoal acaba fazendo 1, 2, 3, 4 singles e depois fecha e fala, tá aqui meu EP e vamos pro próximo. Na verdade, hoje essa linguagem da produção, como eu te falei, antigamente você se fechava no estúdio com a proposta de um álbum completo. Hoje em dia, muitas vezes, você vai soltando o single, daqui a pouco, ah, deu um EP. Aí você fecha, virou um EP aquilo, ou vai até 12, 10, 12, fecha um álbum e assim vai. É a nova fórmula, né? E vai estocando. É uma forma que surgiu de manter o artista sempre com um trabalho novo, sempre alimentando o mercado com coisa nova.
É, sim, não tenha dúvida. Eu fiz, na realidade, 2 músicas. Eu fiz um single do Depois da Uma e depois eu fiz também uma outra canção. E depois juntei as duas. Pensei em um outro CD, mas já com as duas músicas. Nada impede que a gente faça um álbum também. Eu gosto muito de álbum, né? Eu ainda gosto muito do CD físico, apesar de todas as músicas hoje estarem nas plataformas virtuais, né? Das pessoas falarem que o CD vai sumir, vai desaparecer, como ia desaparecer o rádio, os jornais, os livros, enfim, capaz que eu faça um álbum ainda, ou mais que um, vai depender muito da minha vontade, da vontade de cada artista, eu acho, né? A gente tem todas essas possibilidades hoje de gravação, de mostrar o nosso trabalho, de divulgar o nosso trabalho, né? Tanto com single, com EP, com álbum, vai depender do que a gente tem na mão e da nossa vontade.
É bem isso, como eu falei, as tecnologias, eu acho que elas vieram para ajudar e para facilitar nesse ponto. Você pode fazer um álbum como você pode fazer o single, como você pode fazer o EP, não existe mais aquela obrigatoriedade de quando entrar no estúdio fechar um trabalho. Como você falou, fica a gosto do artista, o que ele está pensando na hora. Porque muitas vezes o artista está ali, ele fez uma música solta, surgiu, bateu, ele achou legal, foi e gravou. Antigamente ele tinha obrigatoriamente que esperar juntar um álbum para ele poder lançar. Hoje não. Hoje ele pode lançar e inclusive essa música pode até não fazer parte de nenhum outro álbum dele. É um trabalho solto que fica por aí.
É uma possibilidade bacana também. Realmente o que você falou, essa música pode não entrar mesmo em nenhum álbum, em nada mais. É bacana essa tecnologia toda, né? Porque nós aí abriu um universo muito maior para nós artistas independentes, para que a gente possa mostrar realmente nosso trabalho. Hoje o artista é o próprio empresário, o próprio dono do seu disco, do seu trabalho. Tudo está nas nossas mãos. Antigamente não era assim. A gente precisava de gravadoras, de assessores, de imprensa, de empresários. Hoje nós tocamos a nossa vida. Eu acho isso bem bacana, porque você tem mais liberdade e mais lugares e modos de mostrar o trabalho, né? Muito bacana.
Vamos mandar mais uma música pro pessoal?
No mais recente CD, que é o Te Ver, eu tive a honra de receber uma música chamada Olhos de Marte, que é a composição de Lucina e Zélia Duncan. Eu fiz a produção de um show da Lully Lucina no bar aqui em São Paulo, na década de 90, juntamente com as donas do bar, e foi aí que eu tive um acesso maior à Lucina, conheci a Lucina, a produtora dela, Patrícia Ferraz, ficamos amigas, e eu tava já pensando em gravar o próximo CD, e eu perguntei à Lucina, eu falei, você poderia me mandar uma música sua, né? Seria uma honra pra mim gravar você. Aí ela, claro, eu te mando. Ela me mandou pelo correio um CD com 3 músicas, e tinha Olhos de Marte, que é com parceria com a Zélia Duncan, que nem a Zélia gravou, nem Lucina gravou isso, pelo menos que eu saiba, não. Eu sou a única pessoa que gravou essa música, né? E fiquei preocupada com a parceria. Eu falei, mas essa música foi da Zélia, né? E a gente tem os direitos autorais também. Eu falei, nossa, fico muito agradecida. E ela falou, e a Zélia vai autorizar, com certeza, não se preocupe.
Muito legal. Vamos ouvir, então, Olhos de Marte, com Marta Correa. E a gente volta para dar sequência no papo.
Olhos de jardim pousaram em mim. Seu olhar de floresta invadiu minha tonalidade modesta de castanho. Colírio fatal pro meu coração que já não bate igual. Atravessado de paixão mortal. Fatal pro meu coração que já não bate igual. Atravessado de paixão mortal por você. Seus olhos de Marte pousarem cheio. Esquecer esse gosto. Colírio fatal pro meu coração que já não bate igual. Atravessado de paixão mortal por você. Colírio fatal pro meu coração que já não bate igual. Atravessado de paixão. Olhos de Marte pousarem cheio no meu rosto. E nem que me mate, posso esquecer esse gosto. Colírio fatal pro meu coração que já não bate igual. Atravessado de paixão mortal por você. Já não bate igual. Atravessado de paixão mortal por você.
Depois, então, de Olhos de Marte com Marta Correa. Marta, e seus trabalhos todos aí estão disponíveis nas plataformas digitais? Deezer, Spotify, etc e tal? Como é que tá isso?
Então, Serginho, eu tenho alguns problemas com tecnologia. Tô vendo isso agora com alguns amigos aí para colocar tudo isso nas plataformas digitais, fazer isso urgentemente. Mas daqui a pouquinho já vai estar lá disponível tudo. Por enquanto, tem algumas coisas no meu canal do YouTube, mas daqui a pouco vai estar nas plataformas, com certeza.
É, hoje em dia é uma coisa assim que faz parte do dia a dia, né? Tudo hoje é streaming. Você tá ouvindo o quê? O Spotify.
Exatamente, tudo streaming. Realmente eu tô devendo isso pros meus fãs, mas em breve tudo estará lá, com certeza.
Maravilha. Uma coisa que eu quero ver contigo agora, Marta, saindo um pouquinho da sua parte artista, eu vou falar da reciprocidade que eu falei no começo do programa. Você, há 13 anos, comanda um programa chamado Esquina da Cultura, que, assim como o Sons do Brasil, tem um trabalho muito importante e fundamental dentro da cena independente, principalmente, onde você abre espaço para vários artistas independentes mostrando mostrar seu trabalho. E quando eu digo reciprocidade, porque quando eu lancei o projeto Sons do Brasil como show, eu tinha feito ele durante um tempo numa livraria que eu trabalhei produzindo os pocket shows para eles. Quando, com 6 meses, esse projeto existia, isso em 2011, começo de 2011, eu levei para uma casa de shows em Moema chamado Café Paon. E você abriu espaço para mim falar dos Sons do Brasil, lá que nós estamos começando. Caminhado 10 anos depois, cá estamos. Fala pra gente, Esquina da Cultura, já agradecendo pelo espaço lá no começo.
Lembro muito bem do Café Paon, lembro da participação mesmo, você contando Sons do Brasil, fiquei muito feliz por você. Você é um batalhador e é um grande apoiador dos nossos artistas independentes. E aí, em 2007, fui fazer a minha primeira faculdade de jornalismo, que era um dos meus sonhos, né? Eu costumo ser uma pessoa que corro atrás dos meus sonhos. Na faculdade, eu já tive essa ideia de criar um projeto de um programa de TV, e à época nós tínhamos apenas a OLTV, que foi a primeira web TV aqui da cidade de São Paulo, e eu fiquei alucinada quando eu vi aquilo. Eu falei, puxa, eu acho que eu vou partir para isso, né? Tive o apoio de uma professora minha da faculdade, e aí eu conheci um casal através de uma amiga da faculdade, e eles tinham esse projeto de abrir uma web TV, e realmente eles colocaram esse projeto para andar. E aí eu levei o projeto para ele, né? E na época o programa chamava-se Esquina da MPB. Eu só falava de música, né? Trazia, entrevistava os cantores independentes, as bandas, para que esse pessoal da música pudesse ter um espaço a mais para mostrar o seu trabalho. E aí nós fomos mudando, porque a TV foi crescendo, né? A TV chamava-se YouTube, depois o YouTube caiu matando em cima do dono, dizendo, você tá plagiando o nome aí. Aí ele mudou o nome para Just TV. Fiquei lá com eles 10 anos. Depois passou a se chamar Flix TV. Nós mudamos de estúdio 2 vezes. Fomos primeiro para Moema, saímos da casa dele, a TV cresceu. Moema eu tive a oportunidade de entrevistar Elke Maravilha, Almir Sater também, apesar que o Esquina, ele não tem esse objetivo, não é isso, né? O Esquina foi criado para nós, artistas independentes. Mas sempre aparecia alguém bacana lá, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer grandes artistas que estiveram lá. Aí depois mudamos para um estúdio em Pinheiros, na Faria Lima. Ali a TV passou a se chamar Flix TV. No começo, meu programa era ao vivo, não era gravado. Hoje ele é gravado. E eu tinha um tablet que eu falava com os internautas em tempo real. Era muito bacana. Tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente do mundo todo, né? Falando comigo, brasileiros que estavam lá fora. Então era sensacional a coisa ao vivo. E eu gosto muito do ao vivo. Gosto muito do improviso. Meu programa não tem roteiro de perguntas. É um talk show. Eu apenas recebo o release do artista, estudo aquele release, procuro saber quem é aquela pessoa. Mas não existe roteiro. A coisa acontece ali, do improviso, na hora. As pessoas que foram lá sempre falam isso, puxa, a gente pode falar o que a gente quiser. Eu falei, sim, esse programa é de vocês, eu apenas apresento e o criei. E aí o internauta sugeriu que eu falasse sobre cultura em geral, né? Eles acharam que eu tinha que abrir o leque. Aí eu fiz uma enquete com os internautas, com vários nomes, falei, então vocês escolham o nome do programa agora, não pode ser mais Esquina da MPB, porque depois também eu fui patentear esse nome e já tinha esse nome, já existia. Aí eles escolheram Esquina da Cultura, então foi onde eu abri o leque, e isso aconteceu, eu estava ainda na Just TV e na Flix, aí passou-se a chamar Esquina da Cultura, e aí qualquer manifestação cultural eu levo no programa, né? Já entrevistei o pessoal de circo, artesãos, tudo que você pode imaginar que envolva cultura, já foi pauta do meu programa. São 13 anos de programa, Serginho. Nem eu imaginava que eu poderia ficar tanto tempo fazendo um programa de cultura ainda, né? No nosso país, que é tão difícil a gente falar de cultura, nos dias de hoje, pior ainda. E o Esquina hoje, eu até me emociono de falar dele, porque hoje ele anda sozinho. Se eu faltar amanhã e alguém pilotar, ele vai embora. Temos alguns assessores que nos mandam pautas, tem uma produtora que cuida das pautas, eu realmente só vou lá apresentar o programa, então eu fico tranquila que as pautas que eu recebo são pautas maravilhosas. Eu tenho muita gratidão com esse programa e com as pessoas, o Esquina da Cultura me deu amigos, hoje tenho vários artistas que frequentam minha casa, e isso não há preço que pague, porque são seres humanos especiais, né? Além de grandes artistas. Então o Esquina para mim é uma gratidão e eu espero que ele tenha vida longa. Está tendo, vamos ver se ele continua ainda com a vida longa.
Esperamos chegar com Sons Brasil com toda essa vida longa. Nós estamos caminhando a 5, mas a gente vai chegar lá. Marta, vamos pitaquear? Tá na hora de você dar o seu pitaco.
Meu pitaco vai pro Gui Simões, que que é um jovem de 27 anos, nasceu aqui em São Paulo, mas bebezinho foi para minha cidade, foi para Jundiaí, então ele fala que ele é jundiaense. E o Gui Simões esteve no Escândalo da Cultura, no meu programa. É um rapaz batalhador também, que tem esse sonho que todos nós temos de cantar, de mostrar suas composições, o seu talento. Um ser humano muito especial também. E tá aí na batalha. Então, meu pitaco é o Gui Simões. Inclusive, tem um videoclipe dessa música que vocês vão ouvir, que chama-se Vibra. E é isso. Vamos apresentar o Gui Simões, então.
Vamos nessa, então. Pitaco da Marta Correia aqui. Gui Simões e a música Vibra. E a gente volta pro terceiro bloco.
Energia brilha. Encontrei a minha paz. Às vezes sem sentido, sem momento, você encontra um sentimento fácil de se entregar. Coragem surge do ponto de maior medo, sem anseios, só desejos. Então vibra, a sua energia brilha, diferente das demais. Encontrei a minha paz. Então vibra, a sua energia para o mundo. Mostre que é capaz de tudo. Espalhe o amor. Sempre deixamos a dor falar à nossa frente. Estranha fraqueza de um sentimento eloquente. A coragem surge do ponto de maior medo. Sem anseios, só desejos. Oh, oh. Então vibra, a sua energia brilha, diferente das demais. Encontrei a minha paz. Então vibra, a sua energia para o mundo. Mostre que é capaz de tudo. Espalhe o amor. Demais, encontrei a minha paz. Então vibra, a sua energia para o mundo. Mostre que é capaz de tudo. Espalhe o amor. Oh, oh.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
We'll be right back.
misteriosos sons, unindo tribos, povos, etnias. As cores, profusão de cores, despertam trazendo euforia, criando imagens pelo ar.
Voltando agora no nosso terceiro e último bloco, vocês ouviram Tribal com Marta Correa. Tribal, Marta, fala pra gente um pouquinho dessa música.
Bom, como eu havia falado lá no começo, eu fui gravar o meu terceiro CD, né, o Te Ver, com Serginho Cruz, e aí ele havia me dito eu colocar a letra numa canção dele e do Fábio Canella, um grande músico, baixista também. Aí eu falei, tá, mas você tem alguma ideia de letra sobre o que você quer falar? Algum tema, alguma coisa? À época, discutia muito com ele sobre a África. E aí, eu falei assim, posso fazer uma letra falando da África? Ele falou, nossa, eu vou adorar, porque acho que tem tudo a ver com a melodia, né? Porque é uma música que tem um drum bass, né? Bem bacana, é uma batida muito legal e que lembrava a África também. Então, eu fiz essa letra, o Tribal, que fala sobre raça, fala sobre o quanto a África é colorida, é alegre, o quanto a gente temos uma grande influência da África. Então, eu fiz essa letra em homenagem à África e colocamos o nome de Tribal. Então, foi essa parceria que eu fiz com o Serginho.
E nós falamos aí de todos os seus trabalhos e tal, mas atualmente você tem um projeto. Atualmente não, já é um projeto que caminha há bastante tempo e que se mantém sempre firme aí, que é um tributo a Elis Regina. Com certeza um grande nome da nossa música brasileira e que você mantém vivo através desse projeto. Esse é o seu projeto, assim, atual, que você vem caminhando com ele, né?
É, Serginho, além da volta para os estúdios de gravação de videoclipe, isso tudo está em pauta. Eu há 4 anos já faço um tributo a Elis Regina com o meu trio, Davi Páscoa no piano, meu maestro, Marcelo Rocha no baixo acústico e Edson Guilardi na bateria. Grandes músicos. Há 4 anos a gente tá fazendo esse projeto. Eu os conheci no cantando na Praça Elis Regina em homenagem a Elis há 4 anos atrás e aí eu tive ideia de fazer esse tributo, esse projeto. E venho com eles nesse tempo todo. Já me apresentei 2 vezes na festa da Uva de Jundiaí, uma festa tradicional, faz parte do calendário da cidade. Um show maravilhoso, Fiz duas vezes lá, 2018 e 2019. Fiz também na Casa de Cultura Municipal de Santo Amaro, no Pátio Open Mall em Osasco. Me apresento também todos os anos no All of Jazz, um pub que resiste aqui em São Paulo desde a década de 80. Lá a galera do jazz principalmente se apresenta ali, e o dono do All of Jazz é enlouquecido por Elis. Quem não é, né? E aí ele me chama todo ano em janeiro, no aniversário de morte da Elis e de vida em março. E eu tô sempre lá fazendo esse tributo. É muito bacana fazer show lá. E eu tô caminhando com esse projeto também, né? Além das outras pautas. A Elis, pra mim, é uma das melhores vozes do planeta. Muitos críticos dizem isso também, né? Muitos críticos musicais. Eu acho importante que a gente não deixe esse legado, tudo que Elis fez por nós, o que ela lá fora, né, do país, e aqui principalmente. Nós temos obrigação, nós que a conhecemos, de mostrar quem foi Elis para essa galera nova que tá aí, e que tem muita gente que curte Elis. Para mim, cantar Elis é uma coisa fantástica, porque eu passei a minha adolescência toda, eu ouvia muito Elis e Barbra Streisand. Eram as duas intérpretes que eu ouvi minha adolescência toda. Me apaixonei pelo trabalho dessas duas intérpretes grandiosas da música desse planeta Terra.
Frisando que, claro, quando a gente fala que está atualmente com o projeto, foi até a pandemia surgir, que a Marta até em off falou que o último show que ela fez foi exatamente o tributo a Elis na Semana Internacional da Mulher. E a partir daí deu uma parada. Mas é o projeto que está caminhando agora junto com ela. Marta, vou pedir licença para você, vou dar meu segundo pitaco aqui, tá bom? Estou trazendo um trabalho aqui de um compositor que já é parceiro do Sons Brasil, que é o Caio Bars. Ele está com um projeto super legal, que é o seguinte: ele teve aí uns shows dele rodando aí em 2019, onde cada show que ele ia, ele pegava uma pessoa da plateia para contar a história dela, e ele escrevia uma música a respeito da história daquela pessoa. E com isso, depois ele acabou gravando. Ele lançou a música Mais de Mil Formas de Amar, que foi uma pessoa que contou para ele a respeito de um relacionamento, e na verdade a música é bastante explícita com relação a isso. Mais de Mil Formas de Amar, com Caio Bars, e é muito bacana essa música. Nós vamos tocar aqui, a gente volta pra gente passar a régua no papo aqui.
Eu e você, mais um clichê de amor impossível. A gente tentou, mas não rolou. De tão compatível não deu. É que a vida atropela. Tem também você e ela. Além de você e eu, eu e você, a gente se vê. Parece incrível. A conexão é sempre tão bom. Laço invisível que eu tenho com seu coração. Mas se o mundo diz não, quer dizer que a gente tem que se perder. Tem mais de mil formas de amar, e numa a gente vai se encaixar. Ainda que de nós não se forme um casal, mas tá legal. Tem mais de mil formas de amar, e numa a gente vai se encontrar. O que não dá é não te amar. Eu e você, a gente se vê. Parece incrível. É sempre tão bom. O laço invisível que eu tenho com seu coração. Mas se o mundo diz não, não quer dizer que a gente tem que se perder. Tem mais de mil formas de amar, e numa a gente vai se encaixar. Ainda que de nós não se forme um casal, mas tá legal. Tem mais de mil formas de amar, coração, guardo no seu coração um furacão. Tem mais de mil formas de amar e numa a gente vai se encaixar. Ainda que de nós não se forme um casal, mas tá legal. Tem mais de mil formas de amar.
Depois do Pitaco Sons do Brasil, mais de mil formas de amar com Caio Bartz, estamos chegando ao final do nosso capítulo 272 e quero agradecer muito Marta Correia por ter aceito o convite, estar junto com a gente aqui. Como a gente fala, o programa é pequenininho, a gente consegue trazer um artista por programa. E a Marta, apesar da gente se conhecer há bastante tempo, está vindo só do capítulo 272. Mas é porque realmente tem tanta gente. E eu quero agradecer você, Marta, por estar com a gente aqui.
Serginho, não faz mal que seja o 272. É importante estar aqui com você, com seus ouvintes. Eu estou muito grata a você e também é uma honra novamente estar com você sempre, esse cara que eu conheço há tanto tempo, né? E que tem essa cabeça iluminada e que tem essas ideias maravilhosas, tanto eu quanto você, de apoiarmos esses artistas independentes tão maravilhosos. Você com os Sons do Brasil, eu com a Esquina da Cultura. E a gente vai caminhar muito, meu amigo, com certeza.
Segue o jogo, vamos nessa. O importante é isso, é a gente estar mostrando para o mundo que essas pessoas, esses talentos existem e hoje o talento aqui no Sons do Brasil é você. Eu vou pedir para você aproveitar, dar suas redes sociais aí, como o pessoal faz para te achar, te encontrar, acompanhar seu trabalho e também para a galera que quiser assistir. Eu sei que hoje, devido a toda a situação, o Esquina da Cultura também está com as gravações paradas, mas como que eles fazem de repente para assistir, onde que você está, em qual TV que você está hoje? Passa todas essas informações pro pessoal.
Bom, Serginho, o Esquina da Cultura vai ao ar pela bcctelevision.com, B de bola, C de casa, C de casa, television.com. E também depois os programas são postados no YouTube para que as pessoas possam ver a hora que elas desejarem. E também ficam no site da TV. O site é esse, bcctelevision.com. E eu estou com o meu site, né? Marta, M-A-R-T-A, Marta sem H, Correia, C-I, martacorreiaoficial.com. Lá no meu site você vai encontrar todas as informações da minha carreira, meu release. Tem também uma janela que só fala sobre o tributo a Elis e outras informações. Tá tudo lá no site. Quem cuida do meu site é o Bruno Rocha, juntamente com a minha fotógrafa Rose Braguin. E esse site, na realidade, também está sendo construído ainda, né? A gente deixou algumas informações lá. E também as pessoas podem ver alguns vídeos no meu canal do YouTube, Marta Correia Oficial também. Instagram e Facebook também, Marta Correia Oficial. Então é fácil me achar. Instagram, @martacorreiaoficial.com, Facebook também. E agora, daqui a pouquinho, as minhas músicas nas plataformas. É muito fácil achar todo mundo hoje em dia, né, Serginho?
Santo Google. Se você quiser entrar em contato com o Sons do Brasil também, é só anotar aí. Lá no Facebook, @projetosonsdobrasil. Lá no Instagram, @sons.do.brasil. E a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas, desde o número 1 até o atual, daqui a pouco o da Marta vai estar lá disponível também. É só procurar lá, entrar, escolher o que você quer ouvir. Mixcloud.com/sonsdobrasil. E também, todo sábado, agora às 18 horas, nós estamos com o Papo Sons do Brasil. Brasil através do Facebook. É só entrar lá pela página do Sons Brasil, arroba Projeto Sons Brasil, e acompanhar que nós estamos trazendo sempre dois artistas para a gente bater um papo, todos sábados às 18 horas. Marta, temos a tradição que é encerrar o programa, lógico, com uma música do artista convidado, e eu vou pedir para que você indique uma música para a gente poder encerrar esse programa de hoje.
Ok, Serginho, mais uma vez muito obrigada, gratidão, viu? Um beijo aí para os seus ouvintes, espero que vocês gostem aí do meu trabalho. Eu vou indicar uma música chamada Ninguém Quer Me Amar, A Encalhada. Ela tem esse nome duplo também. Essa canção, Serginho, tem uma história muito bacana, porque essa canção eu fiz há muito tempo atrás, no ano de 1997. Eu fui fazer um show em Jundiaí e uma das minhas amigas que estudou comigo no colégio estava lá me vendo. Após o show, eu sentei com ela na mesa, ela estava triste. Eu falei, por que você está triste? Ela falou assim, porque eu estou encalhada, ninguém me quer, ninguém me ama. Aquela coisa de final de noite de bar, né? Falei, como assim, né? Não, é verdade, ninguém me ama, ninguém me quer, tô encalhada. E aí eu fiquei com essa coisa na cabeça, né? Cheguei em casa e fiz a canção, em homenagem a ela. Essa canção, ela tá muito diferente de todo o meu trabalho na música popular brasileira, é uma canção de duplo sentido, mas eu sempre tive, na realidade, esse lado de humor nas minhas apresentações. Eu sempre fui uma intérprete que gostava de colocar alguma coisa de humor nos shows, né? Às vezes eu me caracterizava, usava muito o teatro, eu fiz teatro também, então usava muito essa coisa cênica nos shows. E, na realidade, essa música, ela estava guardada, e eu toquei um dia na casa de uma amiga, ela falou, por que você não grava isso? Eu falei assim, não, porque não tem muito a ver com o meu trabalho, né? Nada a ver, grave isso. Enfim, Serginho, nós somos intérpretes, né? É basicamente isso, e nós temos que cantar o que nos toca o coração. E aí eu gravei e foi muito bacana. Inclusive, tem um videoclipe meu no YouTube, da Encalhada, só procurar lá no YouTube, Marta Correia, A Encalhada. É isso daí. Aí eu resolvi gravar esse duplo sentido. Muito obrigada mais uma vez. Vida longa aos Sons do Brasil. Vamos aí encerrar esse bate-papo tão gostoso. Um beijo no seu coração, Serginho.
Obrigado, Marta. Vamos lá com Ninguém Quer Me Amar, A Encalhada, entre aspas. E a gente volta semana que vem com vocês, com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais poesia, muito mais conversa, muito mais diversão e tudo que o Sons Brasil pode proporcionar para vocês. Até a próxima semana. Fiquem bem.
De mim nem deseja me amar. Eu
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.